ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com algumas nuvens, a temperatura é de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 15 de julho de 2015. 11 denunciados pela queda. Ministério Público formaliza denúncia sobre os envolvidos na construção do viaduto Batara dos Guararapes há um ano. Entre a proteção e a punição, Senado muda o Estatuto da Criança e do Adolescente e aumenta tempo de internação de menores de 18 anos. Matéria segue para a Câmara. Que ensino médio queremos? Encontro na reunião anual da SBPC em São Carlos discute como tornar o currículo do ensino médio mais atrativo para os jovens. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Segurança Pública.
Jovem hacker de Belo Horizonte é preso em operação internacional de combate a crimes cibernéticos. A Operação Darkcode prendeu 3 pessoas no Brasil. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
62 hackers de 18 países são alvo de operação policial internacional, a Darkcode, que conta com o trabalho conjunto da Polícia Federal Brasileira, do FBI e da Europol. Eles são indiciados pela obtenção de lucro a partir da troca de dados roubados de internet banking, transações fraudulentas e clonagem de cartões. Entre os hackers identificados nas investigações que começaram em março desse ano, estão 3 brasileiros. 2 de Goiânia e 1 de Belo Horizonte. O jovem belo-horizontino de classe média alta e 25 anos de idade tinha um emprego de fachada e já era conhecido da polícia. Ele foi preso no ano passado por clonagem de cartão de crédito, mas acabou sendo solto por ser réu primário e por não ter cometido um crime violento. O delegado da Polícia Federal, Luiz Augusto Pessoa Nogueira, dá detalhes dos crimes que levaram à nova prisão.
É, sim, a gente já tem bastantes elementos de crimes que ele praticou ou que ele iria praticar, né? Então, os crimes, basicamente, como eu falei, são crimes cibernéticos patrimoniais. No caso dele, basicamente se restringe a crimes de cartões clonados e internet bank, fraudes através de internet bank. A maioria das vítimas correntistas de banco, sim.
Os dados eram roubados pelo hacker com a ajuda de programas maliciosos, os chamados malwares. O delegado da Polícia Federal explica como ele funciona.
A gente tem vários tipos de malwares que são encaminhados pela internet. Um deles é o phishing scam. O phishing é aquele e-mail que você recebe, ele vem com um arquivo, e se o receptor do e-mail, inadvertidamente, ele abrir e clicar naquele arquivo, ele vai executar um programinha, que é o vírus, né? E automaticamente o computador está infectado. Só que esse vírus, ele fica, vamos dizer assim, latente dentro do computador. Então, ele só vai atuar quando ele acessar um site de banco. E ele nunca vai saber que o computador dele está infectado. Aí só quando ele verificar que a conta dele foi fraudada, foi invadida, que foi furtado valores da conta dele.
O nome da operação é inspirado no fórum Darkcode, que serve como plataforma para troca de informações, troca de tecnologia e também para venda de produtos para fins ilícitos, como dados de cartão de crédito e softwares maliciosos. O site não pode ser rastreado pelo Google ou qualquer outra ferramenta de busca, ou seja, está hospedado na Deep Web. Para participar, é necessário receber um convite e ser avaliado pelos integrantes. Depois de aprovada a entrada, é preciso demonstrar experiência em atos criminosos na web e explicar formas para contribuir com as ações ilícitas efetuadas pelos membros. Segundo o delegado da Polícia Federal, Luiz Augusto Pessoa Nogueira, a operação deve desarticular o fórum. Ele explica que se trata de uma ação pioneira em nível internacional.
Essa é uma ação pioneira para o combate de crime cibernético patrimonial. Isso aí alavancou a integração entre os países, a troca de tecnologias e de informações. E, ao mesmo tempo, com os alvos brasileiros e com o que foi apreendido hoje, aqui e no estado de Goiás, as investigações que já existem, que já estão em andamento, elas vão agregar muito valor para a gente poder ter o maior sucesso nessas investigações.
Se for condenado, o jovem hacker mineiro pode pegar até 11 anos de prisão por cada crime cometido. No caso, os de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa. Com a produção de João da Mata, repórter Paula Dornelas.
Educação.
A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, afirma em nota enviada ao FMG Educativa que todas as bolsas de estudo de pós-graduação, que hoje totalizam mais de 90 mil, vão ser mantidas, assim como as cotas dos programas de pós-graduação. A agência de fomento voltou a afirmar ainda que está garantindo o repasse de 1 bilhão 650 milhões para os programas de pós-graduação em 2015, montante que, segundo a CAPES, equivale a 90% do valor inicialmente previsto para este ano, que era cerca de 1 bilhão e 850 milhões, ou seja, são cerca de 200 milhões de reais a menos. A nota detalha os valores do corte por programa. Para o PROAP, Programa de Apoio à Pós-Graduação, que é a base da pós-graduação no país, o valor inicialmente previsto era de cerca de 1 bilhão 335 milhões e agora passa a ser de quase 1 bilhão e 220 milhões. Os recursos destinados ao PROEX, Programa de Excelência Acadêmica, passam de cerca de 380 milhões para 290 milhões. Já os valores destinados ao REUNE e ao PROZUP, Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Particulares, não vão ser alterados. A agência de fomento informou ainda que estão mantidos os investimentos no portal de periódico da CAPES de mais de 100 milhões de dólares. Vale lembrar que os cortes nos programas de pós-graduação têm gerado preocupação na comunidade acadêmica. A ANDIFES, Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e outras entidades, como a COMPOS e Associações Brasileiras de Antropologia, de Ciência Política e de Saúde Coletiva, divulgaram cartas manifestando preocupação com a redução dos recursos e a continuidade das pesquisas.
De olho na cidade.
A BH Trans disponibilizou para consulta pública o novo relatório do CETRO, Sindicato das Empresas de Transporte de Belo Horizonte, em que é feito o pedido de reajuste das passagens de ônibus na capital. O documento incorpora sugestões da autarquia. A proposta prevê aumento imediato dos atuais R$ 3,10 para R$ 3,47. Ontem, o Movimento Tarifa Zero realizou um aulão para mostrar que a proposta de reajuste não procede e fere os contratos de concessões firmados pelas empresas. A Defensoria Pública já entrou com a ação cautelar pedindo a transparência nas negociações do reajuste, assim como a sua suspensão. O Ministério Público apresentou denúncia contra 11 das 19 pessoas indiciadas no inquérito desenvolvido pela Polícia Civil, sendo 5 profissionais do COVAM, 3 da Consol e 3 da SUDECAP, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, entre eles o ex-secretário de Obras e Infraestrutura e superintendente da SUDECAP e o ex-diretor da SUDECAP. Tudo isso devido à queda do viaduto Bateras Guararapes no dia 3 de julho de 2014. A repórter Nayara Rodrigues traz mais informações ao vivo. Boa tarde, Nayara. Quais são as acusações às quais essas pessoas devem responder?
Boa tarde, Vinícius. Os denunciados vão responder pelo crime de desabamento, que vai ser agravado pelo fato da queda da estrutura, que ocorreu no dia 3 de julho do ano passado, ter causado a morte de 2 pessoas, além do ferimento de outras 23. O crime, conforme a denúncia, ocorreu em curso formal, ou seja, quando o agente, mediante de uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. Neste caso, a pena aplicada vai ser mais grave daquelas cabíveis, ou seja, até 12 anos de prisão. Na denúncia do Ministério Público, entregue ao Tribunal de Justiça nesta segunda-feira, o Ministério Público aponta um histórico de erros que marcaram a construção do viaduto Batalha dos Guararapes, sugerindo que houve inconsistências em todas as etapas, na elaboração do projeto pela Consol, né, em sua execução feita pela Covan e na fiscalização de responsabilidades da Sudecap.
Nayara, e de acordo com a denúncia do Ministério Público, quais foram as responsabilidades de cada um dos envolvidos?
Primeiro, Vinícius, vale esclarecer como que funcionam as obras. A Sudecap trabalhou em duas frentes, um procedimento licitatório para a fase de projetos e outro procedimento para a efetiva execução da obra. A Consol foi contratada em 2009 a partir de licitação, se comprometendo a entregar o projeto integralmente até agosto de 2011. A mesma empresa foi contratada também para assessorar a Sudecap na fiscalização das obras de dezembro de 2010 até março de 2013. Porém, a execução das obras, que tinha cronograma inicial de ser desenvolvida entre o início de fevereiro e terminada em abril de 2013, pela construtora Covan, só começou em julho de 2013, 3 meses depois da previsão de entrega do viaduto à população. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o atraso das obras se deu devido à má administração da Sudecap dos projetos e à série de erros encontrados no projeto da Consol pela própria projetista, o que fez a construtora Covan se recusar a iniciar as obras no prazo inicial. Em março de 2013, após frequentes reuniões entre as empresas e a Prefeitura, os projetos revisados foram entregues à Prefeitura pela Consol, atestados pela Covan, e, com a autorização da Sudecap, a execução das obras iniciou em julho de 2013. Segundo o relatório do Ministério Público, a Prefeitura não vinha cumprindo o seu papel de fiscalizador e cobrava a entrega da obra, que já estava com prazos vencidos dos executores e projetistas. A denúncia aponta também que, durante a execução da obra, a Covan foi responsável por fazer modificações no projeto sem aprovação do projetista Consol. E mesmo com várias evidências de insegurança da obra, que de acordo com o documento ficaram óbvias quando se iniciou a retirada das escoras que sustentavam o viaduto, nenhuma providência foi tomada pelos envolvidos, Vinícius.
E diante disso, Nayara, quais foram as causas determinantes que, segundo a denúncia do Ministério Público, levaram à queda do viaduto em julho do ano passado?
Olha, Vinícius, de acordo com o documento entregue ontem ao Tribunal de Justiça, vários fatores levaram ao desabamento do viaduto, desde erros de cálculos estruturais, a falta de revisão de cálculos do projeto, a falta de injeção de cimento nas bainhas de proteção e falhas no processo de retirada das escoras, até a omissão do poder público. Entre os servidores da Prefeitura denunciados estão o, então, secretário de Obras e Infraestrutura e superintendente interino da Sudecap, José Lauro Nogueira Terror, diretor de obras, o Cláudio Marcos Neto, e o supervisor da obra do viaduto Batalha dos Guararapes, Mauro Lúcio Ribeiro da Silva. A Prefeitura de Belo Horizonte se manifestou por meio de nota, alegando que não houve omissão do poder público no processo e que também não foram feitos em nenhum momento alerta sobre a possibilidade da queda ou solicitação oficial de paralisação da obra. Um dos 3 acusados da Consol, o presidente e diretor da empresa, Maurício Lana, afirmou em entrevista à Rádio FMG Educativa que a empresa entende que o projeto não foi a causa do acidente.
De todas as análises que nós desenvolvemos e assim comunicamos às autoridades, temos a convicção de que o projeto não foi a causa do acidente. O bloco que foi apontado pela construtora como causa do acidente, ele tem a capacidade de resistir um esforço muito maior do que o transmitido pelo peso próprio da estrutura. E ocorreram diversas mudanças no projeto, não submetidas à nossa aprovação, e ocorreram problemas graves de execução.
A estrutura Covan, executora da obra, informou por meio de nota que ainda não teve acesso ao teor da denúncia e, portanto, não pode se manifestar. Porém, ela destacou ainda que tem total confiança em seus empregados e convicção da inocência de cada um deles. O Ministério Público considerou as outras 8 pessoas que haviam sido denunciadas pela Polícia Civil que não tiveram responsabilidades no desabamento e pediu à justiça o arquivamento dos inquéritos dessas 8 pessoas, Vinícius.
Tá certo, Nayara Rodrigues, muito obrigado pelas informações. E o nível do sistema Paraopeba ficou estável de ontem para hoje, segundo a Copasa. A média dos 3 reservatórios que compõem o sistema permaneceu em 34,2% da capacidade. Rio Manso teve redução de 45,7% para 45,6%, Vargem das Flores caiu de 35% para 34,9% e Serra Azul se manteve estável em 14,5%.
Trânsito.
Trânsito bom em alguns pontos de Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, também na Pedro I, Antônio Carlos e Cristiano Machado, na Carlos Luz e na Pedro II, que apresenta maior fluxo de veículos no próximo elevado do Nenana Greco. Em Garapé, onde mais cedo, na BR-381, rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, um caminhão com cimento tombou. A pista continua parcialmente interditada, 10 km de retenção. O trânsito segue por uma faixa e pelo acostamento. Agora, 12:47, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poriando falando sobre a morte do Rio São Francisco.
Jornal UFMG.
Mega Saldão da Dengue, queimão por toda a cidade. Essa é pra deixar doente. Caixa d'água destampada tem no Caiçara. Pneu abandonado é no Dom Joaquim. Vasinho de planta é aqui na Penha.
Não deixe o mosquito fazer a festa. Faltam poucas semanas para o verão. Cuide de você e de sua família. Rádio FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG. Internacional.
A vice-ministra grega de Finanças, Nadia Valavani, apresentou hoje uma carta de demissão em que afirma que o acordo assinado na segunda com os credores não é viável. A proposta prevê aumento de impostos, privatizações e ajustes nas pensões e aposentadorias. Está prevista para hoje a votação no parlamento da proposta de resgate apresentada pelo Eurogrupo. O primeiro-ministro Alexis Tsipras tenta garantir maioria, ainda que parte do seu partido dê sinais de que vai ser contra o acordo.
Política.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se encontra hoje com deputados para discutir a unificação do PIS e da COFINS em um único imposto. Segundo o titular da Economia, a medida vai ajudar a equilibrar a economia brasileira. Outra proposta prevê a reforma do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, em alíquota única de 4% entre os estados. A Câmara concluiu a votação das emendas do projeto da Lei de Mini-Reforma Eleitoral. Os gastos de campanha para prefeitos e vereadores em cidades com até 10 mil habitantes vão ser limitados a até R$100 mil. Empresas vão poder contribuir com até 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição, sem poder exceder o limite de R$20 milhões. O tempo de propaganda em rádio e TV foi reduzido de 45 para 35 dias. A participação dos apoiadores em programas eleitorais vai ser restrita a 25% dos programas eleitorais. Agora a matéria segue para votação no Senado.
Meio Ambiente.
E um livro publicado pela Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, aponta para um dado alarmante sobre este rio. Os pesquisadores afirmam que a morte do rio é inexorável. Sobre esse tema e sobre os afluentes do Rio São Francisco que passam por Minas, nós conversamos com o professor Marcos Poliano, do Projeto Manelzão na coluna de meio ambiente de hoje.
Professor Marcos Poliano, um livro publicado por uma centena de especialistas chamado Flora das Caatingas do Rio São Francisco, História Natural e Conservação, dá uma sentença muito triste para o rio, que o senhor já falou várias vezes aqui na coluna, que diz que inexoravelmente o rio vai acabar morrendo. Isso procede ou ainda podemos ter esperança de que dá para recuperar o São Francisco?
É importante realmente essa publicação. Eu já tive um pouco de contato com a informação desse livro e é realmente preocupante, porque ela diz da destruição que nós fomos fazendo ao longo de várias décadas na flora, nas áreas de recarga, e com isso você tem um enfraquecimento do São Francisco, né? Essa semana mesmo eu tive em Pirapora. E Pirapora, o nível da água do São Francisco é extremamente preocupante. Você já vê, no meio do ano, uma vazão de rio mínima. Então, nós já estamos em vários pontos do São Francisco, com comunidades já sem água até para abastecimento. O Vale do Jaíba ali, que pega áreas de irrigação a partir do São Francisco, também está extremamente escasso, e todos os produtores desesperados, porque eles dependem da água para toda a produção da região. Então, eu acho que o desafio está colocado. E a gente não sabe até que ponto nós vamos ser capazes de reverter todo esse processo de degradação. A nossa luta, que nós temos tido dentro do Comitê do Rio das Velhas e até do Projeto Manelzão, é pelo menos nesse primeiro momento, estabilizar todo esse processo de degradação, porque a questão é que ele continua ocorrendo, né? Então, essa máquina de degradação, por esse modelo econômico, exploratório, degradador que a gente foi montando, ela continua a todo vapor, quer dizer, ainda continuam áreas sendo desmatadas, áreas sendo drenadas para projetos de agronegócio. Enfim, existe ainda um mecanismo de desequilíbrio muito grande, né? E você vê muito o quadro que nós temos no São Francisco, ele é alarmante. Você tem uma previsão que Sobradinho, que é a nossa maior represa no Rio São Francisco, provavelmente a partir de agosto não vai ter mais capacidade de gerar energia, porque o volume da represa já está quase próximo do nível que a água captada para gerar energia. Então, isso diz da gravidade do que estamos vivendo, né? E o que a gente não vê é que essa questão da água está sendo pautada, seja pelo governo federal, seja pelo governo do estado, né? Existe um foco muito grande na região metropolitana em função da escassez para abastecimento, principalmente Belo Horizonte e de outras cidades do interior. Mas precisamos da água não só para o abastecimento humano, né? Precisamos da água para a agricultura, para as atividades econômicas, para a manutenção da própria biota aquática. Quer dizer, a água diz da sobrevida de um território como um todo, não é só de um determinado ponto.
Entendi, então quer dizer realmente que esse diagnóstico realizado aponta para algo real, né? Existe essa chance. E aqui em Minas Gerais, como o senhor está falando, a situação da porção que passa por Minas também é alarmante, né? Do Rio São Francisco.
Sim, nós temos afluentes. Vários afluentes, né? Porque o São Francisco, na verdade, é um grande rio nacional. Ele passa pelo estado de Minas, Bahia, da divisa de Alagoas com Sergipe, enfim. É um rio nacional, né? E os principais afluentes que alimentam o São Francisco são, na verdade, os rios de Minas, né? Então, o Paraupeba faz parte dele, o Velha, né? O Verde Grande, né? Então, nós temos o Urucuia, tem vários afluentes que são afluentes que ajudam a alimentar o São Francisco. E como esses rios atualmente estão debilitados, né? O São Francisco como um todo está sofrendo as consequências dessa escassez hídrica. Então, nós temos o vale todo do São Francisco sendo penalizado com perdas econômicas, sociais, né? Então, o dano é enorme. E o que a gente não tem visto, né, e o estudo aponta exatamente nesse sentido, de que todo esse mecanismo que levou a esse processo que estamos vivendo ele hoje, ele ainda permanece, ele não foi desmontado, então, e por outro lado, praticamente ou quase nada tem sido feito para revitalização dos nossos rios e das nossas bacias.
Certo. Professor Marcos Poliano, gostaria de agradecer a participação do senhor mais uma vez aqui na Rádio FMG Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok. Boa tarde, professor.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora meio-dia e 56, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e no próximo bloco, encontro na reunião anual da SBPC, discute a base curricular do ensino médio.
Jornal UFMG.
Viva Música no Rádio. Domingo, às 9 da noite. Viva Música no Rádio, você só ouve aqui na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
SBPC 2015.
Em 2016, os 26 estados e o Distrito Federal deverão cumprir a meta de universalizar o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos de idade, conforme determina a Emenda 59, publicada em 2006. Mas atualmente, só 8 em cada 10 jovens nessa faixa etária estão na escola. Além de expandir o acesso, especialistas defendem que a base curricular do ensino médio seja repensada de forma a torná-lo mais atrativo. Que ensino médio queremos? É um dos encontros que marca esta quarta-feira na edição 67 da reunião anual da SBPC, que vai até este sábado em São Carlos, São Paulo. As informações com Gustavo Cunha.
Modelo curricular ultrapassado que não atende às expectativas dos jovens, com aulas consideradas desinteressantes e sem sentido. Como resultado, a desconexão entre o que é ensinado em sala de aula e os conhecimentos e habilidades exigidos na vida profissional adulta. O ensino médio sempre foi um gargalo na educação brasileira e um desafio para os educadores. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, entende o ensino médio como etapa conclusiva da educação básica, com finalidades formativas, de aprofundamento dos conhecimentos e orientador para o mundo do trabalho. Mas na prática, os alunos estão saindo do ensino médio sem competências básicas em comunicação, raciocínio lógico, tecnologia e interpretação. Tem dificuldades em tarefas simples do cotidiano, como escrever um e-mail, apontou um estudo divulgado na semana passada pela Fundação Lehman. O professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG e docente da PUC Minas, Carlos Roberto Jamil Cury, que vai coordenar o encontro Que Ensino Médio Queremos na SBPC, explica o que está em jogo na definição do futuro das bases curriculares do ensino médio brasileiro.
Tem que ser repensado o modelo do ensino médio em termos das opções que os alunos eventualmente venham a definir. E nesse sentido está sendo pensado então um primeiro ano básico, a partir do qual a escola e os sistemas de ensino teriam a capacidade e tempo para programar caminhos diferenciados para quem prefere um ensino médio articulado com educação profissional ou quem prefere um ensino médio geral pronto, quem sabe, para prosseguimento de estudos no ensino superior.
Para o professor, o novo ensino médio não pode ter formato rígido. Ele defende o meio termo entre uma base nacional comum, mais homogênea, a ser adotada sobretudo no primeiro ano, seguida de uma certa flexibilização com relação aos itinerários formativos posteriores. O Ministério da Educação pretende convocar professores, alunos e comunidade escolar na definição dessa base nacional comum do ensino médio. A redação preliminar do documento está em fase final de conclusão. O texto será submetido à consulta consulta pública em data a ser definida antes de ser encaminhado ao Conselho Nacional de Educação. A expectativa é de que a base comum esteja formatada até junho de 2016. Para Carlos Roberto Jamil Cury, a reformulação do ensino médio precisa contemplar as diferentes origens e desigualdades sociais dos estudantes.
O ensino fundamental, ele é bastante homogêneo para todos, mas no ensino médio começa a haver aquela separação que não nasce na escola, mas que acaba caindo dentro da escola, que é uma separação da desigualdade social. E como é que você lida ao mesmo tempo com uma desigualdade social e uma igualdade de oportunidades? Isso é que é o grande dilema do ensino médio.
Reformulação que ajudaria a conter a evasão, o ensino médio tem hoje 8.312.000 estudantes por ano. Cerca de 13% dos jovens abandonam a escola sem concluir essa etapa de ensino. Não adianta ampliar o acesso sem políticas específicas para garantir a permanência do aluno. Atualmente, 83,3% dos jovens entre 15 e 17 anos de idade estão na escola. No entanto, desses, só 59,5% estão no ensino médio na idade correta. Esse atraso escolar leva boa parte dos jovens a desistir de finalizar a educação básica, alertam os especialistas em educação. Repórter Gustavo Cunha.
Entre as metas do Plano Nacional de Educação está a expansão de matrículas no ensino médio profissional, que hoje é de apenas 338 mil, observando as peculiaridades das populações do campo, comunidades indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas e ofertar o ensino médio nos turnos diurno e noturno também estão entre as demandas apresentadas. O encontro Que Ensino Médio Queremos é hoje à tarde na SBPC. Mais informações no site www.sbpcnet.org.br/São Carlos. Selecionados na segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, devem fazer matrícula no curso de hoje até sexta-feira. Os estudantes têm de fazer o procedimento na instituição para a qual foram selecionados, no horário e local determinados. As aulas começam em agosto e quem não foi chamado pode procurar as vagas remanescentes na página do SISUTEC, sisutec.mec.gov.br, de 20 de julho a 2 de agosto.
Cidadania.
Projeto de lei aprovado no Senado muda o Estatuto da Criança e do Adolescente e aumenta o tempo de internação de menores de 18 anos que tenham cometido crimes hediondos. Pelo projeto, os jovens que tenham cometido esse tipo de crime vão poder ficar internados em centros de atendimento socioeducativo por até 10 anos. Atualmente, o tempo máximo de internação é de 3 anos. O substitutivo apresentado pelo senador petista José Pimentel ao projeto de lei de autoria do parlamentar tucano José Serra foi aprovado com 43 votos a favor e 13 contrários. Agora, a matéria segue para análise da Câmara. E nos 25 anos do ECA, entre as cerca de 20 leis que entraram em vigor modificando o Estatuto da Criança e do Adolescente, está a que torna crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. O texto da lei federal, sancionado em março deste ano, prevê a prisão de 2 a 4 anos e multa de R$3.000 a R$10.000 pelo descumprimento da proibição. Se o estabelecimento não pagar a multa no prazo determinado, pode ser fechado até o pagamento. A antiga redação do artigo 243 do ECA não trazia a vedação expressa à venda de bebidas alcoólicas. Na lei antiga, o bar respondia apenas por contravenção penal. Esse é o tema da terceira e última reportagem, ECA 25 anos, avanços e retrocessos, com produção de Soraya Fidelis.
ECA, 25 anos, avanços e retrocessos.
Em meio ao debate e protestos contra a redução da maioridade penal no Brasil, que marcam os 25 anos do ECA, está em vigor a legislação que torna crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos no país. A medida sancionada em março deste ano está entre as cerca de 20 leis que já modificaram o Estatuto da Criança e Adolescente desde 13 de julho de 1990. Desde abril, a pena para donos de bares, padarias e restaurantes que descumprirem a medida pode chegar até 4 anos de prisão e multa de até R$10 mil, além de interdição do estabelecimento. Na lei antiga, o bar respondia apenas por contravenção penal. Para a coordenadora regional da Pastoral do Menor de Minas e Espírito Santo, Marilene Cruz, a lei número 13.106/2015, que reforça o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é bem-vinda.
O estatuto, ele fala dos direitos e aí ele traz, ao final, traz essa parte que são dos crimes administrativos e infracionais. Então, se está previsto que é proibido isso, evidentemente, o adulto que infringir isso, ele tem que ser, sim, penalizado. E isso é bom que aconteça.
Já o presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Belo Horizonte, Fernando Júnior, que repudia a venda de bebidas para crianças e adolescentes, considera um exagero da lei determinar a prisão dos donos de estabelecimentos.
O que eu acho exagero é poder prender, né, dono do estabelecimento onde haja esse tipo de consumo. Nem sempre donos dos estabelecimentos estão no estabelecimento 24 horas por dia. Né? Existe o próprio funcionário que, às vezes, por algum erro ou alguma desatenção, venda ou entregue alguma bebida para menor. Não existe a hipocrisia de falar que os menores não bebam. Os meninos ainda vão ter carteira falsificada, né? Ou mesmo um maior que pega a bebida e entrega para o menor. Hoje, dentro de casa, se tem bebida, ou até com o consenso dos pais.
E pelo menos 10% das crianças e adolescentes consomem bebida dentro dos próprios lares, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em parceria com o Ministério da Saúde. A psicanalista Eliana Andrade se diz assustada com os altos índices de consumo de álcool e também com a permissividade das famílias.
A mim assusta, por exemplo, que festa de menores de idade seja liberado álcool pelos donos da casa, para os jovens. Eu acho que estamos vivendo uma época em que lidar com o que não pode ser feito é algo que está ficando cada dia mais quase que obsceno, né? A corrigir de mau tom está virando a humanidade sem possibilidade de lidar com a melhora. Porque para lidar com a melhora é preciso lidar com o limite.
Em Belo Horizonte, 646 adolescentes foram flagrados bebendo no ano passado, nas mais de 30 mil fiscalizações feitas pela equipe do Juizado da Infância e Juventude da capital mineira. O promotor da Vara de Infância e Juventude, Márcio Oliveira, afirma que a lei, por si só, apesar de seu comando coercitivo, não carrega o condão mágico para solucionar uma prática arraigada no Brasil pelas culturas do consumismo e da permissividade, mas avalia que a medida é boa, pois vem ao encontro da necessidade dos menores de 18 anos, que merecem, inclusive, a proteção integral estatal.
Vejo como uma boa medida, né? A gente tem uma cultura no Brasil de que tudo é permitido, que tudo se pode fazer. Então, é muito grave, né, um adolescente ter em contato com o uso e abuso de bebidas alcoólicas e de qualquer outra substância psicoativa. Então, acho que o adulto realmente deve ser responsabilizado e responsabilizado com severidade por esse tipo de conduta. O álcool é prejudicial para o adulto, imagina para o adolescente ou para uma criança, né?
A colaboradora da Frente de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Estado de Minas Gerais, Maria Alice da Silva, denuncia que ainda são frágeis as políticas públicas na área da infância e adolescência e aponta que ações previstas no ECA contribuiriam para diminuir o consumo de álcool e droga por crianças e adolescentes.
Mais oferta de espaços de lazer, de cultura, qualificação profissional, possibilidades de inserção no mercado de trabalho, né? Inclusive muitas empresas que poderiam e até deveriam, pelas normativas da lei de aprendizagem, contratar adolescentes, se o fizesse, seria uma forma de contribuir para a proteção de meninos e meninas. Porque muitas vezes esse uso indiscriminado de bebidas, de drogas, tem a ver com a sociedade de consumo que nós estamos, mas tem também com a falta de outras ocupações, falta de perspectiva de vida.
De acordo com a PENSE 2012, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, as formas de obtenção de bebidas alcoólicas por jovens são em festas, quase 40%, com amigos, mais de 20%, em mercado, loja, bar ou supermercado, mais de 15%, ou na própria casa, 10%. A pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já vai estar na sua terceira edição neste ano de 2015 e busca promover e desenvolver políticas públicas voltadas à promoção de saúde dos adolescentes. As escolas que vão participar da TENSE 2015 foram selecionadas do cadastro do Censo Escolar 2013, fornecido pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Repórter Soraya Fidelis.
A série ECA 25 Anos Avanços e Retrocessos teve produção de Soraya Fidelis. Você pode acompanhá-la na internet no www.fmg.br/rádio. Onde também estão todas as reportagens da edição desta quarta-feira do Jornal UFMG. Agora 1h11, o jornal está terminando, você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Naira Rodrigues, Maria Dulce Miranda, Paula Dornelas e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.